Mente, Caráter e Personalidade, Volume 1, Capítulo 24. Amor no Lar. Fonte da verdadeira afeição humana. Nossa afeição de uns pelos outros provém de nosso relacionamento comum com Deus. Somos uma só família. Amamo-nos uns aos outros como Ele nos amou. Comparada com esta afeição verdadeira, santificada e disciplinada, a superficial cortesia do mundo, a fútil expressão de efusiva amizade, são como palha em relação ao trigo. Amar como Cristo amou quer dizer manifestar abnegação a todo o tempo e em todos os lugares, mediante palavras bondosas e olhares agradáveis. Genuíno amor é um precioso atributo de origem celeste, que aumenta o perfume à proporção que é dispensado aos outros. O amor liga coração a coração. Haja amor mútuo, mútua paciência. Então o casamento, em vez de ser o fim do amor, será como seu princípio. O calor da verdadeira amizade, o amor que liga coração a coração, é um antegozo das alegrias do céu. Dê cada um amor, em vez de exigi-lo. Pode a afeição ser pura, mas superficial. Pode a afeição ser clara como cristal e formosa em sua pureza, e todavia ser superficial porque não foi testada e provada. Fazei de Cristo o primeiro e o último e melhor em tudo. Contemplai-o constantemente. E vosso amor a Ele dia a dia se tornará mais profundo e mais forte ao ser submetido à prova. E ao aumentar vosso amor por Ele, vosso amor de uns para com os outros se tornará mais profundo e mais forte. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. 2 Coríntios 3, 18. O amor não pode existir sem expressar-se. Sendo reprimidos os generosos impulsos sociais, eles mirram, e o coração torna-se desolado e frio. O amor não pode existir por muito tempo sem se exprimir. Não permitais que o coração do que se acha ligado convosco pereça a míngua de bondade e simpatia. A planta do amor deve ser tratada com ternura. A preciosa planta do amor deve ser tratada ternamente e tornar-se-á forte e vigorosa e rica de frutos, dando expressão ao caráter todo. Os impulsos de amor não devem ser sufocados. Animai a expressão de amor para com Deus e uns com os outros. A causa de haver tantos homens e mulheres endurecidos no mundo é que a verdadeira afeição tem sido considerada como fraqueza, sendo cerceada e reprimida. A parte melhor da natureza dessas pessoas foi sufocada na infância, e a menos que a luz do amor divino lhes abrande o frio egoísmo, para sempre arruinada estará sua felicidade. Se queremos que nossos filhos possuam o suave espírito de Jesus e a simpatia que os anjos por nós manifestam, devemos incentivar os generosos e amoráveis impulsos da infância. O amor não é paixão. É o amor uma planta de origem celeste. Não é desarrazoado, não é cego. É puro e santo. Mas a paixão do coração natural é coisa inteiramente diversa. Ao passo que o amor puro convida a Deus para todos os seus planos e está em perfeita harmonia com o seu espírito, a paixão é obstinada, precipitada, desarrazoada, desrespeitando todas as restrições e fazendo do objeto de sua escolha um ídolo. Em todo o comportamento de uma pessoa que possui amor verdadeiro, há de manifestar-se a graça de Deus. A modéstia, simplicidade, sinceridade, moralidade devem caracterizar todos os passos em direção de uma aliança matrimonial. O amor verdadeiro, preparo para o casamento feliz. O amor verdadeiro é um princípio elevado e santo, inteiramente diferente em seu caráter daquele amor que se desperta por um impulso e que subitamente morre quando severamente provado. É pela fidelidade para com o dever na casa paterna que os jovens devem preparar-se para seu próprio lar. Pratiquem eles aqui a abnegação e manifestem bondade, cortesia e simpatia cristã. Assim o amor será mantido cálido em seu coração E aquele que parte de um lar semelhante para se colocar como chefe de sua própria família, saberá como promover a felicidade daquela que escolheu para companheira de toda a vida. O casamento, em vez de ser o final do amor, será tão somente seu começo. Amor e disciplina própria unem a família. Procurem os pais, em seu próprio caráter e vida doméstica, exemplificar o amor e a beneficência do Pai Celestial. Que no lar prevaleça uma atmosfera prazenteira. Isto será de muito mais valor para vossos filhos do que terras ou dinheiro. Que o amor doméstico se conserve vivo em seu coração, para que possam volver o olhar ao lar de sua meninice como um lugar de paz e felicidade, abaixo do céu. Os membros da família não têm todos o mesmo cunho de caráter, e haverá frequentes ocasiões para o exercício da paciência e longanimidade. Mas pelo amor e disciplina própria, todos poderão estar ligados na mais íntima união. Características do amor verdadeiro. Conselho a um marido obstinado. O amor verdadeiro, puro, é precioso. É celeste em sua influência. É profundo e permanente. Não é espasmódico em suas manifestações. Não é uma egoísta paixão. Produz fruto. Levará um constante empenho por tornares feliz tua esposa. Se possuíres esse amor, tornar-se-á natural fazer esse esforço. Não dará a impressão de ter sido forçado. Se saíres a um passeio ou para assistires a uma reunião, será natural como tua respiração escolher a esposa para acompanhar-te e procurar fazê-la sentir-se feliz em tua companhia. Consideras as realizações dela como inferiores às tuas, mas vi que Deus se agradava mais do espírito dela do que do teu. Não és digno da esposa que tens. Ela é demasiado boa para ti. É uma planta frágil, sensível, carece de ser cuidada ternamente. Ela deseja sinceramente fazer a vontade de Deus, mas tem espírito brioso e é tímida, recuando ante o temor da censura. Para ela ser sujeita a observações ou comentários é como a morte. Que ames, honres e acarinhes a esposa, em cumprimento do voto matrimonial, e ela superará essa atitude triste, acanhada que lhe é natural. A alma anseia por amor mais elevado. Tua esposa deve fazer grande esforço para vencer a atitude esquiva, seu dignificado retraimento e cultivar a simplicidade em todos os atos. E uma vez que sejam em ti despertadas e fortalecidas pelo exercício as faculdades de ordem mais elevada, compreenderás melhor as carências da mulher. Compreenderás que a alma suspira por um amor de espécie mais elevada e mais pura do que a que existe na ordem inferior das paixões animalescas. Estas paixões tu as fortaleceste, animando-as e exercitando-as. Se agora, no temor do Senhor, sujeitares o físico e procurares ir ao encontro da esposa com amor puro e elevado, serão satisfeitas as necessidades da natureza dela. Achega ao coração, tem-na em alta conta. O amor encontra expressão em palavras e atos. Ele precisa cultivar o amor à esposa, amor que encontre expressão em palavras e atos. Deve cultivar terna afeição. A esposa tem natureza sensível, insegura e precisa ser tratada com carinho. Cada palavra de ternura, cada expressão de apreço e afetuosa animação serão por ela lembradas e refluirão em bênçãos ao marido. Sua natureza pouco simpática precisa ser levada em íntimo contato com Cristo, a fim de que essa dureza e fria reserva seja subjugada e abrandada pelo amor divino. Não constitui fraqueza ou renúncia da varonilidade e da dignidade ter para com a esposa expressões de ternura e simpatia em palavras e atos. E não se restrinja isso ao círculo familiar, mas estenda-se aos de fora da família. Ele tem uma obra a fazer por si mesmo que nenhum outro pode fazer por ele. Ele pode tornar-se forte no Senhor assumindo encargos em sua causa. Sua afeição e amor devem centrar-se em Cristo e nas coisas celestiais, e deve ele formar um caráter para a vida eterna. Pequeninos atos que revelam verdadeiro amor. O amor não pode existir sem revelar-se em atos exteriores, tanto quanto não pode a chama ser conservada viva sem combustível. Irmão C., julgaste ser abaixo de tua dignidade manifestar ternura mediante atos bondosos e vigiando por uma oportunidade de demonstrar afeto pela esposa por palavras ternas e bondosa consideração. És volúvel em teus sentimentos e és muito afetado pelas circunstâncias do ambiente. Deixa tuas preocupações, perplexidades e aborrecimentos comerciais quando vais para casa. Vai ter com a família com semblante prazenteiro, com simpatia, ternura e amor. Isto será melhor do que despender dinheiro com remédios e médicos para a esposa. Será saúde para o corpo e força para a alma. Que a paciência, a gratidão e o amor mantenham no coração a luz solar, seja embora o dia muito nublado. O poder do exemplo dos pais. A melhor maneira de ensinar os filhos a respeitar os pais é dar-lhes a oportunidade de ver o pai dar bondosa atenção à mãe e esta mostrar respeito e reverência pelo pai. É pelo contemplar o amor nos pais que os filhos são levados a obedecer ao quinto mandamento e a aceitar a injunção. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. O amor de Jesus refletido nos pais. Havendo a mãe conquistado a confiança dos filhos e lhes ensinado a amá-la e obedecer-lhe, deu-lhes a primeira lição na vida cristã. Devem eles amar o Salvador, obedecer-lhe e nele confiar como confiam em seus pais e lhes obedecem. O amor que, em fiel cuidado e correto ensino, os pais manifestarem pelos filhos, em certo grau refletirá o amor de Jesus por seu fiel povo. O amor materno ilustra o amor de Cristo. Quando a mãe ensina os filhos a obedecerem-lhe porque a amam, está ensinando as primeiras lições na vida cristã. O amor da mãe representa para a criança o amor de Cristo, e os pequenos que confiam em sua mãe e lhe obedecem estão aprendendo a confiar no Salvador e obedecer-lhe. Jamais esquecida a influência de um lar cristão. O lar embelezado pelo amor, a simpatia e a ternura é lugar que os anjos gostam de visitar e onde Deus é glorificado. A influência de um lar cristão cuidadosamente protegido nos anos da infância e mocidade é a mais segura salvaguarda contra as corrupções do mundo. Na atmosfera de um lar assim, as crianças aprenderão a amar tanto a seus pais terrestres como a seu Pai celestial. As relações de família devem ser santificadoras em sua influência. Os lares cristãos estabelecidos e dirigidos em harmonia com o plano de Deus são um maravilhoso auxílio no formar o caráter cristão. Pais e filhos se devem unir em oferecer amorável serviço àquele que unicamente pode guardar puro e nobre o amor humano.